Chico da Trombeta. Ontem foi o Dia dos Trabalhadores e vocês sabem que eu sou um trabalhador. Então ontem eu me tirei o tempo, né, para descansar. E o Bico da Trombeta a gente faz hoje aqui agora, na segunda-feira, dia 2. Ontem, no Dia dos Trabalhadores, eu passei com minha vozinha, minha eterna vozinha, Júlia, né, uma trabalhadora pela vida, né? Tem 111 anos, gente, não é brincadeira, não. Então, foi com muito prazer que eu passei esse domingo. E também foi um dia de reflexão, né? Passei vendo aí as atividades nessa última semana, no final de semana, que eu vou fazer esse comentário aqui agora. Festival de Inverno, eu tenho a honra de ser precursor dessa coisa toda, né? Desde o primeiro show que fiz em Vitória da Conquista, com uma banda cheia de amor, depois de ter realizado um grande carnaval em Porto Seguro, com o PC Luiz Caldas e muitos outros artistas, Sara Jane, Ademar e Banda Furtacou, J. Morberg. Eu volto à Conquista foi em 90, 91. Aí realizamos um festival, o Impact Show, no Clube Social. E conseguimos trazer até uma atração internacional na época, foi o Jimmy Cliff. Então, me orgulho muito de ver Conquista hoje no cenário nacional e até internacional, com esse grande festival de inverno promovido pela a nossa co-irmã, né? A TV Sudoeste, né? E para mim é um grande prazer ver esse festival a cada ano crescer, porque eu já fiz críticas até com relação ao festival, por não ter uma atividade social dentro desse projeto todo, essa grana toda que entra, esse pessoal todo que vem para a cidade, né? Apoiar a musicalidade, essa coisa toda, os artistas, e se divertirem, mas que também tivesse o olhar para aquelas pessoas que não podem estar presentes nesse festival. E a TV Sudoeste, hoje eu vi uma entrevista da responsável pelo Festival de Inverno em Vitória da Conquista, e ela dizendo que esse ano, Vitória da Conquista, que o festival, eu acho que pós-pandemia, todos nós estamos conscientes que precisamos ajudar o próximo, e eu sempre fiz essas críticas naquele show de Roberto Carlos, critiquei muito, cadê? Quanto vai sobrar para a população, para os carentes da cidade, para essas entidades filantrópicas, essa coisa toda. Ele acabou doando uma parte para uma entidade do coração aqui de Vitória da Conquista, né? Que cuida dessa coisa toda. Eu me passei. Casa do Amor. É isso aí, a Casa do Amor. Ele, uma quantia lá e tal, e doou para a Casa do Amor. E a responsável pelo Festival de Inverno hoje, numa entrevista com o Deusdete, o Jane Freitas, aí na AMP, Rádio Internacional AMP, né? Rádio AMP. Então, ela falou que esse ano o Festival de Inverno está com esse projeto social. Fizeram agora um esquenta no sábado, no estacionamento do Boulevard Shopping, que agora já virou também uma outra área de eventos de Vitória da Conquista, comportou mais de 8 mil pessoas dentro da área do estacionamento, e foi realmente sucesso. Esquenta, anunciaram as atrações, vem aí muita gente, Ivete, vem muita gente boa para esse festival, Ivete novamente, como sempre. Ontem aconteceu um evento, Ivete pegou o microfone, botou juntar a virilha do cara que invadiu o palco dela e disse: tá de pau duro. Mas a Ivete tem esse lance meio de desbocada, né? Ivete Sangalo, a Iveta. Então, ontem ela falou isso, eu postei até aí no Jornal Impacto, tá aí postado no show da Ivete. Então, ela estará presente, uma grande cantora nacional, internacionalmente conhecida. O público vai bombar, vem muita gente boa aí. Maria Bethânia, eu estarei presente. Pela primeira vez vou ouvir Maria Bethânia cantando em um palco, né? Sou fãzaço de Maria Bethânia. E eu tenho certeza que muitas pessoas irão. Fagner, já fotografei Fagner, esse pessoal todo. Mas Maria Bethânia nunca vi cantando em um palco. Então vamos ter essa possibilidade de ter um grande festival e de ter a condição de estar pagando o ingresso, né? E colaborando também com as entidades sociais da cidade. Parabéns à iniciativa. A gente sempre cobrou, talvez eu fico chato por essa cobrança, mas hoje me sinto realizado em ter ouvido a direção do festival dizendo que vai realmente colaborar com as entidades filantrópicas de Vitória da Conquista, doando uma parte da receita para essas entidades. Muito bem, já começou, né? Porque não esquenta, já foi, os ingressos foram trocados por 2 quilos de alimentos e arrecadaram, acho que 16 toneladas de alimentos para o público, para essas entidades, né? Para as pessoas que estão carentes. Nosso país está carente, realmente, está carente de uma política de paz, de uma política de discussão em prol da comunidade, não em prol dos partidos políticos e dos poderosos, dos podres poderes, né? Porque você está vendo aí. A cada momento a gente vê essa guerra toda, e eu vou chegar nesse comentário sobre a política. Então, o São João também volta lá no Glauber Rocha, a prefeita Sheila Lemos resolveu mesclar com pessoas da cidade e também artistas, né? Artistas da terra e artistas de nomes, de renomes, né? Nacional aí. Passou aqui, eu não estou com a programação, mas tem uma moça que toca o sanfona e ela é muito boa. E eu vou lá assistir essa moça tocando o bonde do forró, essa coisa toda, o Edgar Mão Branca, que é meu parceirão. A gente começou o jornal e a carreira dele começou junto com esse impacto aqui. Então vamos lá. Eu comento aqui agora a respeito do pedido. Também o prefeito aqui da vizinha cidade de Tremedal, a prefeitura, promete um maior festejo junino de todos os tempos no município de Tremedal, não só na sede, mas os distritos também irão ser contemplados com o forró, né? Com o rastapé, né? E os palcos e as estruturas em todo o município, em cada área vai ter. Cada dia vai ter um artista, vai comemorar também o São Pedro lá em Tremedal. Parabéns ao prefeito José Bahia por ter tido essa visão que o Tremedal realmente precisa, como todo o país, né? Depois de 2 anos, o pessoal preso, sem chegar junto, sem se abraçar, merece um festejo da maior tradição do Nordeste, que é o São João. Parabéns, eu quero também dizer que eu tenho preocupado, ainda entrevistei o procurador público de Tremedal a respeito do pedido do Ministério Público, o procurador nos respondeu. O Ministério Público pede à Justiça, uma matéria que nós publicamos aqui, compartilhamos com o jornal A Tarde, um grande jornal do nosso estado, da Bahia. Então, nós compartilhamos essa matéria e depois que o Ministério Público pede a suspensão, né, a proibição geral de vendas de carne no SEAT, no Centro de Abastecimento de Tremedal, por falta de higienização, por falta. Não tem, não está dentro, não está adequada a venda de carnes com a saúde pública, né? Então, o Ministério Público pede que suspenda, porque isso já vem há muito tempo, desde 2019, 2013, foi para 2019. 2019, o prefeito da época, o ex-prefeito Márcio Ferraz, assinou um TAT, acho que é isso, um trato lá com o Ministério Público, que ia adequar, e juntamente com os açougueiros, acho que nem o prefeito adequou o SEAT e nem os açougueiros. Quer dizer, assinou um trato, e trato é trato, não é caro nem barato, mas fez um trato, cumpre. E aí não cumpriu, o Ministério Público pede imediatamente a suspensão de vendas de carne para não prejudicar a saúde da comunidade tremedalense, não só no SEAT, mas também em São Felipe e também nos maiores distritos, né, que tem as feiras livres. O Ministério Público pede que suspenda imediatamente, porque faltam câmaras frigoríficas, higienização, essa coisa toda, saneamento, essa coisa toda está faltando. Então, o prefeito Zé Bahia amanhã nos dará uma entrevista falando a respeito disso, mas o próprio prefeito Márcio Ferraz, em entrevista junto com o procurador do município, que nós entrevistamos no papo do Zap Zap, confirmou que ele não cumpriu o trato realmente, por conta da pandemia em 2020. Então, nós estamos fazendo esse comentário aqui, tomara que se adeque. Amanhã vamos ver a resposta do prefeito atual, que ele realmente agora que assumiu o município, ele vai ter que dar um jeito nessa situação para que essas pessoas, esses trabalhadores, o pessoal, os açougueiros da cidade e o público também, a própria população, não fique sem comprar carne, né? Ter que se deslocar para Belo Campo, outro município, ou até ali em Piripá para comprar carne, porque vai ser proibida a venda. Do jeito que a carroça anda, vai ser proibida a venda desse derivado da carne bovina e da carne suína e todos os tipos, né, de carnes dentro do SEAT em Tremedal. Quer dizer, eu acho que tem a rede de supermercados lá deve estar adequada, então, mas esses açougueiros vão perder e muito com a proibição de vendas, da venda de carnes no município. Mas tomara que isso, o prefeito tem boa vontade, agora mesmo está fazendo um grande projeto em Tremedal, com recursos próprios, vai investir 100 mil reais no, 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 na entrada da cidade ali, embelezando aquela coisa toda que é necessário. Então o prefeito de Tremedal tem tido boas aceitações no último ano, nas últimas pesquisas do ano passado, ele teve uma aprovação de 86%. Não sei agora, a gente vai voltar a fazer pesquisa em todos os municípios do sudoeste da Bahia e vamos ver quem é que tem realmente a gordura na frigideira da administração municipal, das administrações municipais. Eu vou falar de gordura política daqui a pouco. E a gente continua falando aqui, né? Comenta a respeito da crise. Tem uma crise no Legislativo Municipal. O vereador Bibia discursou, falou o povo de conquista no último evento, no último, na última sessão legislativa, onde esse jornalista aqui está presente, cobrindo em nome do Jornal Impacto as sessões legislativas, e realmente o plenário ficou pelado, né? Há 60 dias que a gente não vê um público. Legal, a não ser uma manifestação que teve das professoras, que elas entram dentro do plenário se manifestando e enche aquela coisa toda. Hoje, o plenário, um acessou o outro, mas a população de Vitória Conquista não está indo ver, ouvir os vereadores. Eu ainda pergunto, será que... Eu pergunto aqui o quê? A crise legislativa, né? Municipal tem passado público, esvaziou o plenário das sessões legislativas municipais. Será que os vereadores colocaram o carro adiante dos bois? Pergunto, né? Aos vereadores e à própria mesa diretora, porque nós tivemos uma Câmara que ele só consegue público quando eles homenageiam uma pessoa, uma entidade, que ele leva lá quatro, cinco pessoas. Então, cinco homenagens já tem 20, 30 pessoas ali no plenário, né? Então, e o pessoal recebia as homenagens e esvaziava também, saiu. Porque os discursos dos vereadores, eu que estou lá presente, sou um crítico, né, dessa área legislativa de Vitória da Conquista, com muito orgulho, tenho essa liberdade, né, de realmente não ter rabo preso com político, com partidos e nem com políticos em Vitória da Conquista e nem na região sudoeste, na Bahia, no Brasil. Eu faço o comentário, tento, no máximo possível, dentro da ética, né, sendo óbvio, pelo menos. Então, os vereadores entraram na Câmara, eu acho que cresceram. 60% da Câmara foi mudada, modificada, os nomes, as cadeiras, essa coisa toda da última eleição. Então, quando entram esses vereadores, 3, 4 meses, o próprio presidente já começou a fazer a campanha, pré-campanha dele para deputado. Hoje desistiu o presidente, quer dizer, o presidente da casa, o vereador Luiz Carlos Dudé, aliado da Sheila, da Irma, aliada, é do PMDB, mas vota nele no ACM Neto, é do MDB, né? Partido, MDB, partido, movimento da MDB, né? Assim, então, começou a fazer campanha, e não só ele, os outros vereadores também começaram a se preocupar com a própria campanha para deputado, se lançando a deputado, Marcos Vinícius, o Augusto Cândido, a Viviane, a Lúcia Rocha, E outros vereadores que começaram a desistir ali, entendeu? Ficaram desistindo da não, não, o Irmão Cordeiro, né? E tinha outros que queriam ser realmente candidatos. Então eles se esqueceram que a legislatura é municipal. Quer dizer, não focaram na legislatura. E Conquista está aí à mercê de uma licitação de empresa de ônibus, está à mercê de. Passou aí 2 meses, agora disseram que já contrataram os médicos, mas não precisa ficar 2 meses sem médico, tinha que contratar antes. Está à mercê de uma educação realmente digna, ficou aí quantos dias? Eu acho que até hoje tem escolas, tem colégio. Eu falo, acho que eu não tenho certeza, mas até a semana passada tinha pessoas fora da escola, tinha alunos fora da escola presencial, quando outros estão estudando, outros não estão, quer dizer. A classe estudantil tem privilégio. Por quê? Por falta de atenção, por falta de respeito com os alunos da administração municipal. Um cúmulo do absurdo ver alunos dentro de sala de aula e outros fora da sala de aula. E outra coisa, críticas que a merenda está ridícula em Vitória da Conquista. Por quê? Porque falta licitação, falta passar 2 anos aí sem reformar a escola, sem fazer licitação, sem acreditar que a pandemia ia acabar. Então, Conquista está sofrendo. E se Conquista está sofrendo, essa falta de médico, essa falta, essa buraqueira na zona rural, essa esculhambação que é a zona rural do município, né? Que há muito tempo, né? Não é à toa que o Wesley Guzmão, eu, antes. O saudoso Zé Guzmão, meu brother, meu amigo, né? Quem ama não esquece nunca. O saudoso Zé Guzmão. Eu falei antes, eu falei em nome da pesquisa do Instituto Ticronais. Zé Guzmão terá a pior derrota de todos os tempos na zona rural, como prefeito da cidade, né? Tentando a reeleição. E no primeiro turno teve essa derrota. No segundo turno, ele atentou para esse comentário e para os números das pesquisas. Que confirmado nas urnas, no primeiro turno, quando o José Raimundo foi vencedor, ele aí partiu para a zona rural, né, e conseguiu reverter o quadro, só perdeu por 500 votos, né, na zona rural. Por quê? Porque não olhou, não abriu os olhos à gestão de Herzog Guzmão para a zona rural, foi lá, prometeu virar o jogo e conseguiu a votação e conseguiu a reeleição. Infelizmente, ver a comodidade e ver a morte do nosso prefeito, a Sheila Lemos assumiu e não atentou para isso. É tanto que até hoje as maiores críticas daqueles vereadores que não querem ser deputado, mas pelo menos estão olhando para a zona rural e para a saúde, para a educação de Vitória da Conquista, focado na sua legislatura, no compromisso de legislar pela cidade e não querer, antes de assumir o compromisso, querer já estar tá em outro posto. Então, esses vereadores criticam a área da educação, a área da saúde e a área também da zona rural, né? Esses vereadores, doutor Andes cansou, o próprio Chico Estrela denunciou de falcatrua essa administração, ele mesmo líder da prefeita, ele abriu o bico e falou que tinha muitas coisas erradas, né? Um dia ele até soprou no meu ouvido, só tem ladrão. Você sabe como é que é, eu não tenho papa na língua. No dia que ele estava deixando a liderança, ele fez esse comentário assim, meio vazio, só tem ladrão nessa coisa de política. Tá entendendo? Então, veja bem, eu acho por que essa coisa está acontecendo. Denúncias de corrupção dentro das obras da prefeita Sheila Lemos, de superfaturamento, o próprio Chico Estrela deu esses detalhes. A Câmara denúncias de roubo de celulares, roubo disso, roubo daquilo, de aparelhos eletrônicos. Já vem há muitas, em outras edições, em outras legislaturas, mas a atual legislatura, a denúncia vem na atual legislatura. E a atual legislatura do presidente, a mesa diretora, que tem o presidente do DE, e tal, tal, 8 vereadores ali, não tomaram providência, né? A providência que ele tomou é botar uma corregedoria. Botou a corregedoria, a corregedoria foi lá, assumiu, viu que estava errado, comprovou que os vereadores realmente subtraíram os aparelhos da Câmara e não devolveram. Tá entendendo? Não devolveram esses aparelhos e a Câmara tem essa denúncia de corrupção dentro da Câmara de Vereadores. Talvez por isso E o presidente até agora só está dizendo sempre pela tangente, manda Marcos Vinícius, que foi o vereador que denunciou a falcatrua dentro do legislativo, manda entrar na justiça, mas já entrou, o João Lemos Barco entrou, judicialmente falando, porque entramos com requerimento à mesa diretora da Câmara, ao presidente da Câmara, e também à comissão de ética, para nos responder, dentro da lei, 15 dias, sobre o sumiço, quem foi que levou os aparelhos, quem foram, né? Os vereadores, mesmo que de gestões anteriores, e pode ter vereador da atual gestão que levou, mas está ali dentro, foi reeleito várias vezes, talvez por isso que não quer abrir o bico. Quer dizer, está jogando para debaixo do tapete um roubo dentro da casa legislativa. Está entendendo? Então, por isso que o público some. Vai acreditar em quem, gente? Vereadores que assumem o mandato, que vai lutar pela população, vai investigar, vai realmente chegar junto dos projetos, das obras, para ver onde está o dinheiro, se está sendo bem aplicado, né? De repente começa a fazer campanha para um próximo pleito de deputado. Esqueceu-se de fiscalizar-se. A própria Câmara não fiscaliza ela, porque está lá a denúncia, e até agora eles não responderam o requerimento, desrespeitando o Jornal Impacto. O jornal está fazendo 35 anos agora, no dia 12 de junho, tem credibilidade, desrespeitando, não deu nem um ofício, enviou ao Jornal Impacto, dizendo: nós não podemos dizer, porque nós temos vereadores aqui dentro que levaram aparelhos em gestões passadas. Nós não podemos desmoralizar. Pô, já está desmoralizado, é tanto que o público não está lá, seu presidente do DEM, mesa diretora da Câmara de Vereadores, que tem um grande amigo meu lá dentro como secretário, que é o Nildo Freitas. Eu fico boquiaberto. Pastor Orlando, Nelson de Vivi, né? Ali na mesa, e vocês passaram. É o mico! A mesa do mico da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Vocês têm que dizer quem foi e quantos aparelhos, segundo os próprios funcionários, né? Você sabe que a gente está ali dentro, passa de mais de R$ 1 milhão se botar a coisa no preço de um celular de hoje, de um computador, de uma máquina fotográfica e outras coisas mais, né? Então, televisão, essa coisa toda, são aparelhos eletrônicos de gabinetes que eles levavam. Fora essa coisa de 10, cada vereador tem 10, 15 assessores, a gente só vê dois trabalhando dentro da Câmara. E o resto? Aí eu pergunto, é rachadinha? É ou não é, gente? Uma câmera do jeito que está, eu não duvido nada que os outros de 12 funcionários, os outros 10 racha. Não, só recebe 300, você não precisa de vir aqui, e 900 fica aí para fazer a campanha do vereador. Eu só posso olhar nessa com essa, né, dignidade, porque a gente só vê dois trabalhando, né? Duas pessoas lá em cada gabinete. Duas, três pessoas no máximo. E o restante? Se a gente pegar ali, ah, o salário e tal, mas cadê? Bate ponto, vai na Câmara, trabalha realmente, os vereadores não estão tá nem aí, ninguém fiscaliza. O povo realmente que fiscaliza a Câmara está deixando de ir na Câmara porque está decepcionado com essa gestão, que realmente tem indício de corrupção. Me desculpe, Dudu, eu não chamei você, o senhor, né? O senhor chegou para mim na última sessão, está me chamando de corrupto. Não, eu não estou lhe chamando de corrupto. Mas a Câmara de Vereadores de Vitória tem indício de corrupção e tem corruptos dentro da Câmara. E vocês não falam quem são os corruptos dentro da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. E o povo tá dando troco a vocês. Não está indo nas sessões legislativas, porque realmente não acredita nessa legislatura que não vê o lado das crianças. Não vê o lado do transporte coletivo, que está aí sem uma licitação, só os empresários enchendo o bolso de dinheiro, que sai direto da prefeitura, da Secretaria de Finanças, para o bolso deles mês a mês, não tem uma licitação, né? Não tem uma zona rural decente para escoar esses alimentos, buraco para caramba, toda vez essas denúncias. Não tem água, água, faltou água o tempo todo da zona rural. Médico agora, 2 meses. Não, zona rural não, faltou médico dos postos de saúde em Vitória da Conquista. E o pessoal não viu o lado que a pandemia ia acabar e que as pessoas não estavam só se adoeciam de Covid-19, não. Que tem outras doenças, outras comorbidades. Então, gente, esse comentário aqui eu quero agora falar, né? É, vamos ver agora, vamos ver se esses vereadores pisam no chão e legislam em favor de Vitória Conquista e dão os aparelhos, porque vocês têm a obrigação de cumprir a lei, o requerimento, não só do Jornal Impacto, o requerimento da bancada, que eu me esqueço o nome, a bancada independente que tem aí dentro da Câmara mandou um requerimento, e não a mesa do mico, a mesa do mico da corrupção não deu ainda os detalhes que merece, a transparência que nós merecemos dentro da lei. Dentro da lei. O Jornal Impacto, uma imprensa livre, certo? Dentro da lei. E a bancada e também o vereador denunciante, Marcos Vinícius, delegado Marcos Vinícius. Vocês, para vocês limparem a cara, porque tá de cara limpa, né? O cara de pau, para tirar esse óleo de peroba daí. Tem que realmente dizer onde estão esses aparelhos, quem levaram, quanto custaram, quanto foi o prejuízo para a Câmara e quais os nomes que surrupiaram os aparelhos eletrônicos do erário público municipal de Vitória da Conquista. Então, ontem eu colocaram o carro diante dos bois, está vendo? Queriam ser deputados, acabaram esvaziando o plenário da Câmara. Comenta sobre, eu quero comentar também sobre o candidato Lula do PT, né, o ex. É, que foi aí agora a ONU, disse que realmente houve armação ilimitada e eu até fiz vários comentários, não, acho que nenhum jornalista né, que tem uma consciência iria fazer comentários contra o juiz, né, na época Moro, os juristas, né, os quatro juízes do STF4, sei lá como é que é, do Rio Grande do Sul. Ninguém ia fazer comentário do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, se não me engano, não é assim? Não ia fazer esse tipo de comentário, porque não dá para acreditar que eles estavam condenando numa armação ilimitada do Ministério Público, dos procuradores públicos e do juiz Moro, que foi parcial, segundo o TSE, como é que é? O povo fala tanto aí que é. Pô. Como é, me passou. STF até disse que o Moro não foi imparcial, né? Mas agora a ONU, uma organização mundial com vários juristas de 22 países, né? Quer dizer, sem nenhuma, né, intimidade com Lula, nem, né, com Bolsonaro, nem, né, com Moro, fizeram análise de todo o processo e disse que Lula realmente foi arbitrariamente, só a gente que já foi preso arbitrário, eu quero dizer que eu não vou sair dessa condição, fui preso já arbitrariamente, né, pela justiça, né? Eu sei o que é ser preso sem ter condenação. O único preso que não teve condenação foi eu. Por que que eu tô preso? Até hoje não falaram, né? Até indenização. Você merece indenização, ABI e tal, lá na mesa da Associação Brasileira de Imprensa, juízes, várias entidades dos direitos humanos, numa reunião depois dessa prisão arbitrária, falou: Tico, vai ter a indenização, como é que é, quanto? Vamos botar aqui, não, não, porque precisa de indenização para ser preso ilegalmente. Desistir desse negócio de indenização. Eu quero ficar livre para ter essa liberdade para conversar. Isso aí está nos anais, está lá escrito Levi Vasconcelos, na época escreveu isso no Jornal à Tarde, Samuel Celestino, que é hoje um proprietário de um grande blog, o Bahia Notícias, né, essa versão online. Na época era o presidente, Agostinho Fagundes, era também secretário da ABI, sabe dessa história. E eu tive essa condição de ficar encarcerado injustamente, sem dever nada, porque até agora não tipificaram o meu motivo, até hoje não tem motivo. Então, foi realmente um ato antidemocrático contra esse jornalista. Eu sei o que é você ficar dentro de uma prisão, né, sofrer arbitrariedade, sem estar devendo. O Lula dizia quando estava lá: eu só saio daqui inocente. Ah, vamos botar uma tornozeleira. Não, só sai daqui inocente. E conseguiu a sua liberdade. E a sua inocência, tanto que é hábito a se candidatar para para tentar realmente ser mais uma vez, para a terceira vez, presidente da República do Brasil, né? Mas tem feito discursos, me desculpe aí, o Lula tem feito discursos que tem ajudado até o próprio presidente Bolsonaro. E a mobilização petista da oposição hoje não está sendo bem concentrada, bem feita. Porque ontem no Pacaembu, segundo as revistas, segundo os jornais, o Lula era para fazer o discurso meio-dia, 1 hora, para fazer o discurso 3 horas da tarde, por falta de público no Pacaembu. Mesmo com o show de Daniela Mercury, essa coisa toda. Quer dizer, fez uma coisa fechada. Já os bolsonaristas foram para a Avenida Paulista, foram para o Rio de Janeiro, Copacabana, Niterói e no Brasil inteiro, e saem às ruas e gritando com verde e amarelo. E está demonstrando uma gordura especial nessa condição dessas manifestações. Então, é isso que eu quero comentar aqui, certo? Os discursos de Lula realmente está fazendo com que ele perca ponto. Agora que ele falou do aborto, país 90% cristãos, né? Quer dizer, segue ali o critério, a doutrina da Igreja Católica, mais ou menos, né? E até dos protestantes também, das igrejas protestantes. O cara falou que é a favor do aborto, mesmo que ele falou o óbvio. Quem tem dinheiro pode ir para outro país e fazer seu aborto, porque ele é livre. Agora, quem não tem, tem que ficar aqui, beber e comete um crime. Quer dizer, é um óbvio, mas é um óbvio que você tem que pensar antes de dizer. Agora está aí dizendo que vai segurar a imprensa, que vai isso, que vai aquilo. Quer dizer, essas coisas estão descendo a pontuação do ex-presidente Lula, que liderava com folga as pesquisas, e hoje a gente está vendo o Bolsonaro aproximando do presidente Lula. E já está um esquema aí de toda essa terceira via, não vai existir. Eu acho que vão ter que fazer um acordo aí para ver se ganha no primeiro turno de Bolsonaro. Porque se partir para o segundo turno, é muito difícil a vitória do presidente Lula no segundo turno. Então tem que ganhar no primeiro turno, pelo que eu estou sentindo, né? Bolsonaro agora mesmo está aí. Bolsonaro vai jogar isso na cara, porque todo mundo estava dizendo que o desmatamento, o maior desmatamento de todas as épocas da Amazônia foi agora no governo Bolsonaro. E está comprovado que o maior desmatamento da Amazônia foi no governo Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, e também do Fernando Henrique Cardoso. Então, a política é assim, gente. As coisas vai, né? A gordura, né? Cai, tá na jura, na panela da gordura. Aí, pô, quem tá caindo é o Lula, na panela da gordura. E tá perdendo gordura, realmente. Se não mudar esse estilo, não mudar essa. Ah, eu não eu falei aquilo, mas não falei, vai ficar igual o Bolsonaro. Igual para igual, o Bolsonaro mesmo, porque está no poder. Tem uma força militar invocada com ele, e tem a direita, o centrão ali, que tem um poderio invocado, todo mundo sabe, que pode levar Bolsonaro à reeleição. Se continuar, porque se tivesse tudo certinho, não precisava trocar o marqueteiro da campanha. Nós já estamos vendo aqui que o Jerônimo, que Lula já está fazendo acordo com a Semi Neto, já está desistindo, né, da candidatura do próprio Jerônimo. Jerônimo pode ficar aí, a maior derrota do PT de todos os tempos na Bahia, pode ser com o Jerônimo agora. Pode mudar também, pode virar como virou, mas se já existe a conversa. Porque Lula que pode levar Jerônimo a vencer a Semi Neto. Mas se Lula realmente for para o palanque de Jerônimo, dividir o palanque de Jerônimo e a Semi Neto, eu acredito que a Semi Neto já pode comprar o terno de governador da Bahia. Pela primeira vez, seu pai, já, seu avô foi governador, senador, e hoje aquele velho carlismo não é a história do velho carlismo que as pessoas criticavam tanto. Mas a linha do ACM já é outra, já é mais modernidade, essa coisa toda. Tenho satisfação de conhecê-lo pessoalmente, de tratar até como amigo, né? Ô, Neto, Tico, né? Então, tomara, Semi Neto demonstrou que é um grande gestor na última gestão na Prefeitura de Salvador. E com essa condição de Lula vir para o palanque de ACM Neto, pode se considerar, porque nós aqui do Instituto Ticlã de Pesquisas, há 2 anos que vimos perguntando, né? Mesmo dentro da pandemia, nós saíamos e fazíamos pesquisas, e se as eleições fossem hoje para governador, o governador, o público, né, dessa região sudoeste sempre apontaram a Semi Neto, com mais de 50% dos votos ganhando no primeiro turno. Quer dizer, a gente projetando essa coisa para a Bahia inteira, a Semi Neto realmente ganhando no primeiro turno. Então tá aí, Roma tá aí no embate, mas não dá para sair né, não engrenar a marcha. Vamos ver, né? Se realmente o Bolsonaro der uma guinada agora por diante no processo eleitoral, pode ajudar e muito Roma. A gente não pode deixar Roma de lado desse negócio aí também, não. Então tá certo? Fique na paz das crianças. Esse foi o comentário do jornalista Tico Oliveira no Bico na Trombeta.